Senhora Presidente, senadora Ana Amélia, senhoras senadoras, senhores senadores, quero saudar a visita do presidente da Câmara Municipal de Itupã, Luiz Carlos Sanches, acompanhado de Marcelo Gomes, seu assessor parlamentar, e gostaria de, hoje, senhora presidenta, trazer uma reflexão sobre a reforma política, embora o presidente do Senado, José Sarney, colocou em discussão o debate a respeito, constituindo a Comissão de Reforma Política, que concluiu os seus trabalhos em grande parte. O jornal O Estado de São Paulo, ontem, 3 de abril, trouxe a seguinte informação: que a maioria das propostas de reforma política que serão entregues ao presidente do Senado, José Sarney, o foram ontem, não deverá sair do papel. A exceção deverá ser a aprovação do fim das coligações nas eleições proporcionais, líderes de partidos aliados e de oposição consultados pela reportagem apostam que Senado e Câmara deverão restringir a reforma política chamada perfumaria, entre aspas, como a mudança da data da posse do presidente da República, governadores e prefeitos, sem mexer profundamente no sistema eleitoral brasileiro. Quero dizer que discordo dessa avaliação, pois considero que será muito salutar para a consolidação da democracia em nosso país, que determinados pontos de nossa legislação eleitoral sejam debatidos e efetivamente modificados pelo Congresso Nacional, obviamente após consultas que todos realizaremos junto ao seio da população brasileira. A Comissão de Reforma Política do Senado, presidida pelo senador Francisco Dornelles, entregou ontem o seu relatório preliminar com as seguintes decisões tomadas pela maioria dos membros daquela comissão: a manutenção do voto obrigatório, a instituição do financiamento público de campanha, a candidatura avulsa, o prazo mínimo de um ano para filiação partidária e mudança de domicílio eleitoral, manutenção das regras atuais de fidelidade partidária e da cláusula de desempenho. Ainda foram aprovadas a adoção do voto proporcional com lista fechada para eleições proporcionais, que deverá passar por uma consulta popular sobre o tema, o estabelecimento de cotas para mulheres nas listas de candidatos, o fim das coligações partidárias, o fim da reeleição para o chefe de poder executivo, que terá mandato de 5 anos, a mudança das datas de posse, 10 de janeiro para governadores e prefeitos, 15 de janeiro para presidente. Além disso, foram alteradas as regras relativas aos suplentes de senadores. De acordo com o senador Francisco Dornelles, essas mudanças nas regras eleitorais deverão ser transformadas em projetos de lei e propostas de emendas à Constituição até o dia 20 de maio. Na sequência, serão discutidas pelas comissões temáticas da Casa e submetidas ao voto de todos os senadores e senadoras no plenário. Apesar de compreender que, politicamente, o possível talvez seja somente fazer uma reforma política fatiada, batendo os pontos isolados mais prementes, eu considero que, tecnicamente, para a consolidação da democracia em nosso país, o ideal seria uma modificação na legislação de forma global, uma vez que os temas estão muito ligados uns aos outros. Quando dá instrução das matérias a serem propostas pela Comissão de Reforma Política nas comissões temáticas, seria o momento de também colocar em discussão todas as proposições que nós, senadores e senadoras, temos discutido com a sociedade. Eu, por exemplo, tenho defendido a transparência total das contas de campanha de candidatos e partidos políticos, com a divulgação da receita e das despesas em tempo real. Para tanto, apresentei em 2005 o PLS 823, que permite ao eleitor acompanhar diariamente, em tempo real, por intermédio da Rede Mundial de Computadores, a prestação de contas da campanha eleitoral de cada candidato, seja do dispêndio realizado ou da captação de recursos financeiros e outras formas de contribuição material. O conhecimento dessas informações propiciará ao eleitor avaliar a compatibilidade dos recursos financeiros que recebem os candidatos e os gastos que realizam durante a campanha eleitoral, com o objetivo de divulgar e promover a sua candidatura. Desse modo, pode o cidadão ter os esclarecimentos quanto ao comportamento de cada candidato em termos de compromisso com a verdade e a dimensão da influência do poder econômico em sua candidatura. Cabe lembrar aqui que esta transparência de informações é, sobretudo, importante na medida em que houver, se porventura isto acontecer, a continuidade de recursos ou doações por parte de pessoas físicas e jurídicas, seja para os partidos, seja para os candidatos, na medida em que prevalecer apenas o financiamento público de campanhas, um dos itens da reforma eleitoral que a comissão, que a reforma política, por sua comissão, propôs, se tivermos no Brasil a aprovação pelo Congresso Nacional do financiamento público de campanhas, aí cabe a transparência a cada partido e candidato dos recursos públicos que serão destinados à sua campanha. Todavia, se ainda o Congresso Nacional, o Senado e a Câmara resolverem que se dará continuidade à possibilidade de contribuições de pessoas físicas e jurídicas, aí é importante que proponhamos, primeiro, o limite de contribuição que cada pessoa física e também jurídica possa dar a cada partido e a cada candidato, ou conjunto de ambos, e também que possa haver a transparência em tempo real e, em especial, antes da realização das eleições, já se saiba quais as contribuições feitas a cada partido e a cada candidato individualmente. Digamos, como a eleição é realizada normalmente no primeiro domingo de outubro, então que até 30 de setembro, na página da Rede Mundial de Computadores, pertencente a cada candidato e a cada partido, que haja lá o registro de quais os contribuintes. Eu acho que isto será muito saudável e é o que proponho neste PLS 823 de 2005. Paralelo a isso, tenho apresentado a discussão com o auxílio de estudiosos como os professores Fábio Konder Comparato e Damo de Abreu Dallari, proposições que viabilizam em melhores condições a participação do povo nas decisões políticas por meio do fortalecimento da chamada democracia participativa. O que caracteriza a democracia é a possibilidade real de que cada indivíduo possa participar da confecção das regras que lhe serão impostas. Nessa linha de pensamento, apresentei a proposta de emenda à Constituição número 73 de 2005, que cria o chamado recall dos mandatos eletivos, ou seja, a possibilidade de os eleitores avaliarem em meio ao mandato dos que têm mandato eletivo, qual a sua avaliação, com o objetivo de fortalecer a responsabilidade política dos representantes para com os seus representados. Com a proposta, uma quebra de confiança observada pelos eleitores, seja do chefe de poder executivo, seja pelos membros do poder legislativo, permite que a população possa revogar o mandato eletivo que concedeu ao seu representante. O chamado recall do mandato eletivo é uma manifestação inequívoca da vontade individual de cada eleitor. na última semana, dei entrada perante a mesa do Senado da proposta de emenda à Constituição 23 de 2011 para prever que a escolha de candidato a cargo eletivo, tanto para as funções executivas quanto legislativas, seja feita mediante a eleição direta pelos eleitores filiados ao partido no âmbito da circunscrição eleitoral correspondente ao cargo em disputa. Além disso, também coloco mais um preceito no sentido de determinar que, na opção de cada eleitor filiado, para o caso dos cargos profissionais proporcionais, conste de dois votos, um para candidato do sexo masculino, o outro para candidata do sexo feminino. Assim, por exemplo, para as eleições municipais do ano próximo, a prevalecer esta diretriz, antes da realização das eleições, no primeiro domingo de outubro, então teríamos, digamos, 3, 4 meses, ou isto será objeto de definição, mas 3, 4 meses antes, os partidos realizarão as chamadas prévias eleitorais, convidando todos os seus respectivos filiados a escolherem, a definirem os próprios candidatos a prefeito dentro de cada partido, bem como os candidatos, no caso das eleições municipais, a vereador. E cada filiado poderá, então, sugerir nomes. E para cada pessoa homem, também escolherá uma mulher. Poderá, eventualmente, o partido para as grandes metrópoles estabelecer que cada filiado possa até sugerir que, na lista de candidatos para formar a chamada lista fechada, que cada filiado possa até indicar, digamos, 3 homens e 3 mulheres que o filiado considere que tenha qualidades muito especiais que deverão constar e na ordem que colocarem na lista de cada partido. Para cidades menores, digamos, aquelas com 7 mil habitantes, onde se elegerá apenas 9 vereadores, aí, quem sabe, basta que cada filiado indique um homem e uma mulher. Para Manaus, quantos vereadores tem, senador João Pedro, por favor? Perdão?
33 vereadores.
33. Então, quem sabe, cada filiado de cada partido poderia escolher, eventualmente, 2 ou 3 homens e 2 ou 3 mulheres. E, certamente, em Manaus, digamos, no nosso partido, haverá diversas pessoas que os eleitores filiados vão dizer: puxa, que bom será se estas pessoas estejam dentre aquelas que constarão da lista. Então, entendo que devemos valorizar todo o trabalho realizado pela Comissão de Reforma Política, a qual pertenceu, dentre outros, o senador Roberto Requião, com muito, muito ativo, mesmo que discordemos de algumas de suas conclusões. Eu percebi que o próprio senador Francisco Dornelles falou: olha, eu sou o presidente, vou levar estas conclusões, estas proposições, mesmo discordando de algumas delas, mas elas foram votadas pela maioria dos membros da comissão, vamos respeitá-las. Ao tempo que avalio ser este o início da legislatura, neste início da legislatura, um momento oportuno para nós todos nos unirmos, independente de qualquer partido ou ideologia que defendamos, para extirpar determinados obstáculos de nossa legislação que afastam o indivíduo, o cidadão brasileiro, das decisões políticas do país. Muito obrigado, presidente, senador João Pedro.